versículos 4 a 8. Então, por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse, no primeiro capítulo, do versículo 4 até o versículo 8. É a perícope, ou a parte do texto bíblico, a porção que nós vamos estudar nesta manhã. Mas eu quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 8, para relembrarmos aqui o texto que foi estudado como introdução do livro, ou da carta, como alguns costumam chamar, Apocalipse. Apocalipse, no primeiro capítulo, o estudo está baseado nos versículos 4 a 8, mas nós faremos a leitura inicial do versículo 1 até o versículo de número 8. Todos acharam, irmãos? Antes de ler o texto, deixa eu só explicar rapidamente aqui para os irmãos da classe integração. É porque essa semana foi tão corrida que nem me lembrei de dizer por que eles estão permanecendo aqui. Nós ainda vamos fechar essa questão em equipe pastoral, mas para o mês de março, os irmãos da classe integração vão permanecer aqui no templo. Eu devo pegar uns dias de férias, graças a Deus. Então, os irmãos da classe integração vão permanecer durante o mês de março aqui no templo. Em abril, com a permissão de Deus, a gente retorna à nossa classe lá no templo antigo. Leamos o texto sagrado, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu gostaria de observar primeiro no versículo 1, revelação. E revelação é o nome do livro. Tem algumas bíblias que, se você pegar, vai estar escrita lá no início, vai estar escrita Apocalipse e depois, talvez entre parênteses, Revelação. Ou algumas bíblias em inglês especialmente, já tem lá o título Revelação, porque é isso que Apocalipse quer dizer. E eu gostaria de destacar também o versículo 3, que se refere à igreja de Deus em todos os tempos, porque diz: bem-aventurados, felizes, realizados, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então, isso aqui é para nós também. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse, nós estamos ouvindo a ministração, a exposição, a explicação desse texto, e ainda diz mais. Agora, o que nós devemos fazer com aquilo que estamos lendo e com aquilo que estamos ouvindo ser exposto, explicado, analisado exegeticamente? Qual é o verbo que aparece, irmãos? Guardar. Isso aqui é obrigação nossa. Assentar-se para ler e ouvir é uma bênção, é maravilhoso e é a parte mais fácil. Agora, observe que há uma ordem aqui. Aqueles que guardam. Então, é nosso dever como crentes, como povo de Deus, não apenas nos assentarmos aqui domingo após domingo para ouvirmos a palavra. Eu gosto da oratória dos pastores. Eu gosto do modo como o professor expõe o livro, eu gosto das ilustrações que são usadas, eu gosto disso, eu gosto daquilo, daquilo outro. Contudo, isso sem guardar no coração a Escritura é vão. Por isso é que João, nessa parte introdutória, está dizendo: nós somos bem-aventurados quando lemos, nós somos bem-aventurados quando ouvimos, mas também quando guardamos as coisas escritas nesse livro. E guardar aqui é a ideia de se apropriar, é tomar. Aí a gente acha que isso é um termo muito pentecostal e às vezes fica até com receio de usar no meio reformado, mas não é só isso. Nós precisamos tomar posse de fato do que esse texto está dizendo para nós. Guardar no coração. O salmista vai dizer: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se não me engano, Salmo de número 119, verso 11. E aqui a ideia é a mesma. Eu guardo aquilo que eu aprendo. Eu não apenas como a minha mãe costumava dizer, menino, você só está me escutando, você precisa me ouvir. Acho que na cabeça dela a ideia de escutar era, a gente costuma falar, entra por um ouvido e sai no outro, acho que nem entrava. Mas quando a pessoa fala, você precisa me ouvir, você só está me escutando, você tem que me ouvir direito. A ideia por trás disso é que você está prestando atenção no que eu estou dizendo e está guardando de fato o que eu estou te ensinando. A Escritura também está dizendo que nós devemos guardar aquilo que estamos lendo e ouvindo. Por quê, irmãos? Final do verso 3 responde. O que diz o final? Porque o tempo está próximo. Eu quero despertar a sua curiosidade. Se João falou isso aqui no ano, provavelmente, 95 ou 96 depois de Cristo, já dizendo que o tempo estava próximo, se estava próximo daqueles dias, hoje está muito mais próximo. E nós vamos ver ao longo da exposição desses versículos que eu vou ler agora em seguida, que esse tempo é importantíssimo para nós, a igreja. Verso 4 a 8, então. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus nos abençoe na leitura da sua palavra e agora na compreensão desse texto. Como eu disse, no último domingo nós já iniciamos, reverendo Arlos expôs os versos 1, 2 e 3. Se você não esteve aqui e se interessa em ouvir ou ter acesso à aula do último domingo, ela já está disponível no Spotify. Basta acessar e você vai ter a mesma aula que nós tivemos aqui. Nós estávamos presentes aqui, mas se você não pôde vir, a mesma aula que nós recebemos, a mesma ministração, você vai receber também pelo seu computador, pelo seu celular, o seu tablet, seu iPad, assim por diante. Irmãos, Apocalipse em si é um gênero literário, isso ficou muito claro na aula de domingo passado. Há um gênero literário específico chamado Apocalipse, mas o livro de Apocalipse que nós temos aqui nas nossas Bíblias, ele apresenta também, além do gênero, obviamente, apocalíptico, ele apresenta profecia e epístola. Ao longo do livro você encontra algumas profecias. E aqui, especificamente, nessa parte que nós estamos observando nessa manhã, nós encontramos o caráter de epístola, de carta. E eu gostaria que você, por favor, observasse especialmente o versículo 4. Diz assim: João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que... E aí ele vai falar algumas coisas a respeito de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Nós encontramos aqui características próprias de uma carta. Quais são essas características? Uma identificação do autor, um endereçamento específico e uma saudação. Isso aqui é que caracteriza uma carta naquele tempo, especialmente essas epístolas, essas cartas que nós encontramos ao longo do Novo Testamento. Nesta perícope, nesta porção, o livro segue o estilo formal das demais cartas encontradas no Novo Testamento. E eu gostaria que você observasse a última carta que aparece aqui antes de Apocalipse, que é a carta de Judas. Volte uma página, se a sua Bíblia for uma Bíblia normal como a minha, uma página. Se for Bíblia de estudo, volte umas duas ou três páginas, porque tem aquela introdução de Apocalipse. Judas, no primeiro versículo, a título de comparação apenas para a gente perceber que no versículo 4 de Apocalipse, capítulo 1, há uma introdução de uma carta. como acontece nas demais cartas do Novo Testamento, e o exemplo que eu quero observar é Judas no primeiro versículo. Diz aqui, Judas, ele está se identificando, ele é o autor, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e ele escreve a quem? Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Essa é a saudação. Agora volta, por favor, para Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Identificando o autor, identificando os destinatários e fazendo uma saudação. É o que João traz aqui no versículo 4. Eu gostaria de observar com os irmãos, então, cada um desses pontos. Primeiro, a identificação. Quem escreve Apocalipse é João. Que João é esse? O João apóstolo de Cristo Jesus. No versículo 1, volte seus olhos para lá, diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a quem? Ao seu servo João. João, segundo o verso de número 2, é também aquele que viu, aquele que atestou a palavra de Deus, aquele que testemunhou todas as coisas que agora serão narradas no decorrer desse livro. E é interessante observar o termo que é usado para identificar João. Não aparece aqui João, um dos mais importantes apóstolos. João, o escritor de um dos mais lindos evangelhos, João, o escritor das três cartas. Mas o termo que aparece para identificar ou para qualificar esse homem é qual termo? Servo. Eu estava observando o livro de Deuteronômio essa semana, os irmãos que estão fazendo a leitura bíblica anual se depararam com a conclusão do livro de Deuteronômio e a introdução já de Josué. E o termo que é usado para identificar Moisés como alguém importante para Israel, um homem de Deus, é o mesmo, é servo. Então João agora se apresenta como alguém que serve, no original, o doulos, alguém que é escravo, que se coloca abaixo da ordem de Cristo Jesus, em obediência total e restrita. Depois de se identificar, o que, é que nós percebemos? O endereçamento específico, os destinatários, a quem o livro foi endereçado. Verso 4, observe, o livro é endereçado às sete igrejas da Ásia. Esse olha e fala assim, beleza, são sete igrejas, ótimo. Por que sete igrejas, se havia muito mais igrejas naqueles dias? O próprio Novo Testamento vai nos mostrar isso. Por exemplo, a lição de escola dominical. Vamos tentar lembrar quais são as igrejas para as quais o apóstolo Paulo escreveu. Na ordem. Romanos, na ordem que aparecem no Novo Testamento, não na ordem da data de cartas. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Depois são cartas pessoais, a Timóteo e Tito. Perceba quantas igrejas já estavam presentes nas cidades, proclamando o nome do Senhor, evangelizando, fazendo a obra do reino de Deus. Mas aqui aparecem sete igrejas. O que tem a ver essas sete igrejas? Sete, como foi dito também na última aula, então estou pegando o link, fazendo o link da última aula para a gente entender o texto que eu quero expor nessa manhã. Sete é o número simbólico da perfeição. Isto é, representa a completude da criação em Gênesis 1 e 2. Quando no dia sétimo, Deus já tendo concluído toda a obra perfeita de suas mãos, o que, que Deus faz no sétimo dia? Descansa. E aí, como a gente ensina lá no departamento infantil, quando o texto sagrado diz que Deus descansou, não é que Deus já chegou super cansado, escorrendo suor pela testa, afadigado, já não aguentando fazer mais nada, e aí chegou no sexto dia e falou assim, ufa, finalmente, agora eu posso descansar. Mas o descanso no sétimo dia tem a ver com o prazer de Deus em observar toda a obra das suas mãos e desfrutar daquilo que Ele mesmo criou. Isso é descanso. É por isso que lá no Novo Testamento a gente vai entender que descansar em Deus não diz respeito apenas a uma questão de dia. É sábado, como dizem os adventistas e os judeus. É domingo, como dizem os cristãos, a maioria deles. Na verdade, irmãos, o nosso descanso está no Senhor. Cristo Jesus é o nosso descanso. Cristo Jesus é o nosso prazer. Deus, ele tem prazer na obra de suas mãos. E aí ele descansa de tudo que ele fez, tendo prazer naquilo que ele criou e viu que era muito bom. Porque é perfeito, pois vem de um Deus perfeito e todo-poderoso. Então, o número 7 tem esse símbolo, traz consigo essa marca. Quando Deus envia a mensagem às 7 igrejas, então, isso não quer dizer que apenas aquelas 7 igrejas deveriam saber as informações que constam aqui nesse livro, mas que a mensagem de Apocalipse deveria ser levada a todas as igrejas, isso trazendo o caráter universal dessa passagem aqui. Mas hoje em dia, às vezes, é difícil a gente falar universal, né? A gente fala o caráter universal da igreja. O que vem na cabeça das pessoas? A igreja universal. E aí se vai para o credo apostólico e fala a igreja santa, católica, e o povo já pensa que nós estamos nos referindo a qual igreja? Como alguém um dia aqui, se não me engano, visitou a livraria das irmãs, a livraria Betel, e elas comentaram a respeito do credo, e a pessoa falou assim, credo? Credo em cruz. Isso é coisa de católico. Só falta um pouquinho de entendimento da história da igreja. O credo apostólico, na verdade, é o resumo daquilo que nós cremos. E aí depois, o catolicismo, ao longo dos anos, com o passar do tempo, foi acrescentando alguns elementos que aí se desvirtuaram completamente da escritura. Mas, irmãos, observando esse caráter universal da passagem, nós entendemos que isso se aplica, então, a toda a igreja, em todos os lugares, em todos os tempos da história, até que o Cordeiro de Deus volte. Aplicando, se a mensagem foi àquelas 7 igrejas, a mensagem também vem até nós hoje, 2000 anos depois. E essa mensagem continuará até que o Senhor Jesus Cristo retorne para estar com a sua igreja. É importante ressaltar que essas 7 igrejas também não são uma descrição genérica da igreja de Deus. Tem gente que olha para isso e fala, não, esse 7 aqui é só um símbolo e tal, talvez nem existiam 7 igrejas de fato lá na Ásia Menor e tudo. É como Deus gosta muito de simbologia, principalmente o pessoal da teologia liberal vai dizer isso. Então ele está usando isso aqui como um símbolo apenas. Outros, e eu não vou explicar, mas já estou adiantando matéria, da visão dispensacionalista que divide a era da igreja em 7 pontos, eles vão falar isso aqui, cada igreja dessa é uma época da história do povo de Deus. E aí eu não sei nem para dizer para os irmãos, que eu não compartilho da visão dispensacionalista nem um pouco, eu não sei nem dizer, dentro da visão dispensacionalista, qual é o tempo que nós estaríamos vivendo. Essas igrejas são reais, são igrejas como a nossa, que faziam parte de uma cidade, que tinham crentes congregando, que tinha pastores, que tinha gente servindo e honrando o nome de Deus. E a saudação, como as demais cartas do Novo Testamento, há uma saudação aqui, observe o verso 4. João diz, graça e paz. Quando você lê Paulo enviando cartas às igrejas, que eu citei aqui agora há pouco, qual é a saudação que Paulo diz às igrejas? Graça e paz. Mas qual é a fonte de toda a graça e de toda a paz? De onde vem isso? Aí o próprio João vai dizer para nós aqui. E aqui, irmãos, observem com muita atenção, porque entra um dado teológico maravilhoso que nós podemos aprender com esses versículos que estamos estudando nesta manhã, do 4 até o 8. O elemento trinitário. Elemento trinitário. Toda a estrutura que aparece daqui por diante, nessa perícope, nessa porção que nós estamos estudando, de 4 a 8, ela tem esse elemento trinitário para estruturá-la. A Trindade aparece aqui, porque João ele vai dizer assim, versículo 4 ainda, início do versículo 5, a graça e a paz que ele deseja aos irmãos, ela vem da parte daquele que, primeiro, daquele que é, que era e que há de vir, depois, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e por último, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Observe, primeiro, João está falando da pessoa do Pai. da parte daquele que é, que era e que há de vir. Que isso significa? É importante nós observarmos aqui que a descrição de Deus como aquele que é, que era e que há de vir aponta para a eternidade de Deus e a ação desse Deus eterno ao longo da história, conduzindo essa história, agindo e intervindo nela, abençoando a igreja ao longo dessa história, no desenvolvimento do seu povo. Mas aquele que é, que era e que há de vir, também é uma referência ao nome de Deus. E eu gostaria que você observasse, deixando marcado aqui, agora nós vamos andar um pouco mais, Êxodo capítulo de número 13. Êxodo capítulo 3, desculpa, versículos 14 e 15. Êxodo capítulo 3, os versículos 14 e 15. Daquele que é. E eu me lembro bem, eu comecei o trabalho na congregação Alto do Limoeiro, isso 10 anos atrás, e Samuel e Caleb são filhos de um casal muito querido nosso, Esther e Eliton, ele é presbítero lá na quarta igreja. E aí um dia o Caleb devia ter 3 anos e meio para 4 anos, e o Samuel já devia ter 6 anos e meio para 7, por aí. E aí tudo que a gente falava para eles no sábado pela manhã na congregação, eles guardavam e levavam para casa e contavam para os pais. E aí um dia eu falei sobre os atributos de Deus para os meninos. Se não me engano, foi esse mesmo assunto, porque pela pergunta que ele fez. E aí ele chegou em casa e falou assim: mãe, como é que é Deus? Ou de onde Deus vem? Ele foi Deus, ele é Deus, ele será Deus. Quem é Deus? E aí antes que a Esther respondesse, Samuel virou para o Caleb e falou assim: Caleb, poxa vida, Diógenes falou lá na igreja agora, 7 anos, Deus não foi nem será, ele é Deus. A resposta é muito simples que ele deu. Mas se você observar o que o texto que nós vamos ler diz, você vai perceber que, embora talvez Samuel naquela época não tivesse ideia da profundidade do que ele estava dizendo, ele estava correto. Deus é. Isso, por mais simples e singelo que pareça ser, é uma expressão que aponta para um dos atributos mais lindos de Deus. Se é que há atributos mais lindos que outros. Mas ele fala da eternidade de Deus. Observe, Êxodo capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E como é que está escrito eu sou o que sou na sua Bíblia? Todo em caixa alta, todo em maiúsculo, para destacar justamente essa ideia. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, me enviou a vós outros. Agora observe, este Deus falando a Moisés: este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado quando? Apenas naquele tempo em que Israel estava saindo do Egito, serei lembrado de geração em geração. Então, primeiro, aparece o Pai, e a palavra que diz que ele é, que era e que há de vir, é para ressaltar a eternidade de Deus. Depois aparece o Espírito, porque diz o texto no verso 4, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E aqui, irmãos, eu gostaria que vocês observassem com muita atenção, porque a gente precisa ter um entendimento muito claro, para não fazer confusão. Perceba o caráter trinitário. Nós já falamos do Pai, o caráter eterno. Agora João vai falar da pessoa do Espírito. E qual é a linguagem que ele usa para se referir ao Espírito Santo? 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Há 7 Espíritos Santos? Não, há um só. Mas por que que João põe esse elemento 7 aqui? Os 7 Espíritos são descritos também lá no capítulo 4 de Apocalipse, como 7 tochas que ardem diante do trono de Deus. E aí identificamos então a figura das 7 tochas em vários textos antigos. Nós vamos para um deles. Deixa marcado Apocalipse e volta e vá comigo, por favor, para Zacarias, finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 4. Profeta Zacarias, capítulo 4, versículos 1 e 2. E o versículo 6. Zacarias, profeta Zacarias, o capítulo 4, os versículos 1, 2 e 6. Note o que o texto diz. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um azeite, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Verso 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Observe a figura do candelabro que aparece aqui. O que que isso significa relacionado a Apocalipse, então? Fazendo essa teologia bíblica agora, ligando Zacarias com o livro do Apocalipse. Profeta Zacarias aqui descreve um candelabro com quantas lâmpadas? 7 lâmpadas. Portanto, parece haver uma ligação intrínseca entre o Espírito Santo, 7 espíritos ou 7 tochas, como vai dizer no capítulo 4 de Apocalipse, e as 7 igrejas, que são descritas também como 7 candeeiros no capítulo 2. O que isso tem como aplicação? A luz que a igreja, que você e eu hoje, as igrejas lá do tempo de Apocalipse, lançam para o mundo, é a luz que o Espírito Santo lhe dá para ser testemunha eficaz. Nós não temos luz própria e jamais teremos luz própria. Mas nós somos a luz que, pela graça de Deus, hoje ilumina as trevas. Não é que Jesus ele vem para brilhar como pessoa, como ele esteve encarnado nos tempos do Novo Testamento. Mas ele continua brilhando nas trevas. Por meio de quem, irmãos? Por meio do Espírito Santo agindo em quem? Em nós, a igreja. Perceba a importância e a aplicação disso agora. Agora vamos para a figura de Jesus, ou para a pessoa, não a figura, mas para a pessoa de Jesus. Falamos do Pai, do Espírito Santo e agora do Filho. Porque diz a respeito dele, no versículo de número 5, a primeira parte, e da parte de Jesus Cristo, quem é ele? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Os 3 atributos de Jesus, ressaltados aqui por João, resumem no livro do Apocalipse toda a obra realizada por Jesus. Primeiro, diz que ele é quem? A fiel testemunha, o mártir. Aquele que morreu na cruz para nos perdoar os pecados. O destino de Cristo já havia sido traçado, o propósito dele vir à terra já havia sido determinado por Deus. Ele viria como um ser humano, nascido do ventre de Maria, mas ele iria morrer na cruz. Com que propósito ele iria morrer na cruz? E morreu de fato, nos salvar. Por isso é que diz aqui que ele é fiel testemunha, e testemunha é martírio, os mártires da igreja. Jesus, ele morreu e ressuscitou, testemunhando a obra de Deus a nós. Segundo, ele é também o primogênito dos mortos. Qual é o sentido disso? O sentido é que ele é o primeiro a ressuscitar, o primeiro a vencer a morte, apontando, portanto, para a ressurreição de todos os crentes. E alguém mais atencioso, mais atento, melhor dizendo, pode observar o texto e falar assim: mas Jesus não ressuscitou Lázaro? Mas Jesus não ressuscitou a filha de Jairo? Jesus não ressuscitou o filho da viúva? Sim, mas nossa irmã está dizendo aqui, eles morreram novamente. Quando o texto está dizendo que Jesus é o primogênito dos mortos, a ideia aqui é que Jesus foi o primeiro a vencer a morte definitivamente. Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, o filho da viúva ressuscitou, mas todos eles morreram. De novo. Jesus morreu uma única vez, ressuscitou ao terceiro dia e continua vivo pelos séculos dos séculos. E aí o texto vai dizer, né? Onde está a morte, a tua vitória? onde está a morte, o teu aguilhão, porque Jesus Cristo venceu. Então ele é o primogênito entre muitos irmãos, que também vencerão a morte. E aí eu me lembro, eu estava sentado aqui, eu não lembro se eu comentei, foi com os nossos irmãos aqui, o casal, mas quando o pastor Arlos falou um pouco disso, eu me virei para quem estava sentado aqui comigo e falei assim, aliás, acho que era a Jéssica, minha irmã de criação, que estava sentada aqui ao meu lado. E falei assim, Jéssica, guarda uma coisa. Falei isso para ela porque ela está fazendo direito na UFO e o curso dela de direito é para ela poder se engajar na obra missionária. Porque ela quer entrar em algum país que não aceita missionários, ela vai entrar como jurista e pode evangelizar as pessoas. E aí eu falei assim, Jéssica, guarda uma coisa no seu coração. Pastor Arlos está falando aqui, isso é muito sério. Jesus é o primogênito dos mortos. E existe também uma cota de mártires para a igreja. Nós aqui, talvez, irmãos. Sabe lá a perseguição que vai se abater sobre nós. Já deixa eu abrir o parênteses e fechar rapidinho. Isso é coisa minha. Você não vai encontrar isso em teólogo nenhum. Mas eu acredito que no Oriente a perseguição se dará mais ferrenhamente, se dará porque ela já está acontecendo, e eu digo ferrenhamente porque vai piorar, por causa da religião muçulmana perseguindo os cristãos. Mas e no Ocidente? Qual é a máquina que vai ser usada para, de certo modo, tentar moer a igreja? Eu vou te dizer, e talvez você vá estar, pastor, surtou. Guarde isso no seu coração. Movimento LGBT. Não se assuste. E nem me para lá na porta para achar que eu sou preconceituoso. Por favor, entenda com sabedoria cristã o que eu estou dizendo aqui, pelo amor de Deus. Mas a máquina nas mãos do diabo, por permissão de Deus para talvez perseguir e querer calar a boca da igreja, como na nossa cidade quase aconteceu essa semana, será quem? Um movimento completamente anticristão, comunista, ideológico, antibíblico. Sim. Se posicione contra qualquer questão na rede social. O que você vai ouvir? Quer dizer, o que você vai ler, né? Você é preconceituoso. Pronto, essa é a cota dos mártires. Então nós devemos nos preparar, que se a gente estiver dentro dessa cota, ou vão cortar nossa cabeça, ou vão nos mergulhar num tanque vivos, ou como fizeram com alguns missionários na China, que enterraram a mãe, o pai, duas criancinhas, família missionária, enterrados vivos. Sim, mas a igreja é que precisa proclamar isso. E quando a igreja proclama, a Leila está citando Romanos capítulo 1. E aí quando a igreja proclama, a palavra contra nós é que nós somos preconceituosos. Irmãos, mas Jesus Cristo ele é também, além do primogênito entre os mortos, nós morreremos de alguma forma e ressuscitaremos para a vida eterna com o próprio Jesus. Mas diz aqui também que ele é o soberano sobre os reis da terra. Não há reino nessa terra, não há absolutamente nada nesse mundo que não se curve diante daquele que é soberano sobre os reis da terra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que após morrer e ressuscitar, Cristo foi coroado como soberano dos reis da terra. E aí você vai ler Atos dos Apóstolos, o texto de Atos vai dizer que Estevão estava sendo apedrejado e de repente abriu-se os céus e ele viu Jesus sentado onde? À destra de Deus, exaltado como filho de Deus. Isso é uma figura para dizer, para nos falar sobre a posição de autoridade de Jesus Cristo, assentado à destra de Deus, governando todas as coisas. Um dos elementos mais importantes da nossa doutrina, da nossa fé reformada, é esse aqui. Deus é soberano. E nós cantamos isso, pelo menos eu canto isso, desde que dava trabalho na igreja, igual o Miguel deu aqui. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. De onde é que vem isso, irmãos? Aqui de Apocalipse. Então, perceba, como é que o texto trabalha de modo trinitário? Falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falou que ele é, era e há de vir a respeito do Pai. E falou do Filho, que ele, diz o versículo de número 5, É fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Agora, irmãos, que nós vimos isso, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando em prol da igreja e falando ao coração da igreja, o que, que nós podemos falar a respeito do restante desse texto aqui, nesses minutos finais que eu tenho? Se a gente fosse dar um título para essa parte que nós estamos estudando, qual seria esse título? As palavras do Deus Trino para a sua igreja. Se Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes quando as cartas são enviadas às sete igrejas, então, por uma questão lógica e óbvia, o título não tem que ser outro. São as palavras de Deus, do Deus Trino para sua igreja. Mas esse título não foi cunhado por mim. Quem coloca esse título, quem denomina essa parte do texto que nós estamos estudando, é o reverendo Leandro Lima. Quem ainda não conhece o reverendo Leandro Lima, ele é pastor presbiteriano, é pastor em São Paulo, eu não me lembro bem agora qual a igreja, que ele mudou de igreja recentemente. Ele é professor no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é o Centro de Pós-Graduação da nossa igreja. E segundo o reverendo Augustus Nicodemus, reverendo Leandro Lima é hoje, na América do Sul, a maior autoridade em escatologia. Então, se na internet você encontrar algum material do reverendo Leandro Lima, você pode ler com tranquilidade, com paz no seu coração. Inclusive, muito do que nós estamos trazendo aqui, nós estamos observando no material editado por esse professor, reverendo Leandro Lima, pastor presbiteriano. Os versículos que estamos observando hoje, eles têm um forte componente trinitário, como eu falei. Lembro-me que na última aula o reverendo Arlos destacou o número 7, que eu falei aqui o que significa. Mas aqui nesse texto especialmente é o elemento trinitário que nos chama a atenção. Observe o elemento que aparece aqui, os versículos 4 e 5, como eu disse. Ele é, era e há de vir. Depois, fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. E esse elemento vai continuar estruturando o texto, porque o versículo 5 vai dizer para nós agora a parte B, segunda parte do versículo 5, que na sua Bíblia, como na minha, deve ter o A em negrito, porque é um novo parágrafo que está começando. Ele é aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Observe aqui, irmãos, a descrição da ação de Deus em favor da igreja, daquelas sete igrejas que nós vamos conhecer a partir do capítulo 2, mas também em relação a toda a igreja, ao povo de Deus, você e eu. Qual é a ação de Deus em nosso favor? Por meio de Cristo. O que é que Cristo Jesus faz por nós? Primeiro, diz aqui a segunda parte do versículo 5, ele os amou. Isso aqui é uma declaração de amor da parte de Deus para com a sua igreja. É uma verdade extraordinária que muda a vida de qualquer ser humano que crê nisso. O versículo que nós decoramos aqui na escola bíblica dominical, no mês de janeiro, é aquele versículo que nós dissemos, ou costumamos dizer, que é o mais conhecido de toda a Bíblia, ou que resume aquilo que a Bíblia toda diz, que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Se o versículo já parasse aqui, seria algo maravilhoso. Deus amou. E João ressalta isso, dizendo que Jesus Cristo nos amou. O que mais que ele fez por nós? Ainda vai dizer a segunda parte do versículo 5. Além de nos amar, ele também os libertou. E os libertou do quê? Do pecado. Aquilo que verdadeiramente aprisiona o homem é o pecado. Aquilo que causa transtorno, aquilo que causa morte, que causa separação entre o homem e Deus, é o pecado. E João, descrevendo a obra de Jesus Cristo em favor do seu povo, ele diz, ele os amou e diz que ele os libertou dos seus pecados. Como ele fez isso? Ele fez isso por meio do derramamento do seu sangue vertido na cruz. Não precisa abrir o texto, embora esteja pertinho aqui. Mas Hebreus 9:22 diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão. Essa semana eu conversava com alguém, então como é que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas se Jesus Cristo ainda não tinha vindo, pastor? Acho que foi terça-feira na Redway com os jovens. Falei assim, lembre-se que no Antigo Testamento tinha todo um sistema de sacrifício. Todos os dias o cordeiro era imolado, o sangue era aspergido, porque aquilo apontava para o Cordeiro de Deus que viria. E hoje no Novo Testamento, no tempo da graça, nós já não precisamos mais fazer isso, porque Cristo Jesus já veio. Mas a nossa libertação, a nossa liberdade hoje custou caro, foi o sangue de Cristo na cruz. E o terceiro que diz aqui, verso 5 ainda, segunda parte, ele os constituiu reino, aliás, verso 6, ele os constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Cristo nos amou, Cristo nos libertou do pecado, e o que, que ele fez agora? Que o seu amor nos libertou do pecado. Ele nos transforma em quê? Ele nos constitui reino e sacerdotes para quem? Para o seu Deus e Pai. Isso significa que hoje nós desfrutamos do governo do Rei Santo sobre todas as coisas, ligando aquele elemento que ele é o soberano dos reis da terra. E nós temos acesso a ele como sacerdotes da nova aliança. Hebreus também vai dizer no capítulo 10, versos 19 a 22, que hoje nós temos acesso ao Pai por causa do sangue de Jesus que foi vertido na cruz. No Antigo Testamento, só o sumo sacerdote entrava para aquela cortina no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, aquela cortina, o véu, se rasgou de alto a baixo para que hoje todos nós tenhamos acesso como sacerdotes ao trono de Deus. E diz o texto ainda que ele fez isso para o seu Deus e Pai. O que, que significa isso, irmãos? Há um senso de propriedade aqui. Nós pertencemos tão somente a Deus. O que, que o apóstolo Pedro vai dizer na primeira carta, capítulo 2, no versículo 9? Que nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que, que o sangue foi derramado na cruz? Para nos remir, mas também para nos adquirir como propriedade de um só, que é Deus. Por isso que quando a gente fala que é servo de Deus, nós estamos dizendo que somos escravos dele, porque nós somos comprados como uma propriedade, adquiridos como uma propriedade. E agora que João fala sobre tudo isso, ele vai dizer no final do versículo 6, a ele, pois, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Isso é uma doxologia. E João coloca essa doxologia no meio da perícope, não é no final. Geralmente essas doxologias elas aparecem concluindo uma porção do texto sagrado. Mas João ele não põe no final, no finalzinho do versículo 8, ele põe justamente no meio da perícope, apontando para o louvor de Deus. Isso aqui nós já vimos em outro lugar, numa carta que Paulo escreve aos irmãos lá de Roma, no capítulo 11, dos versículos 34, aliás, versículos 33 até o 36, ele termina dizendo assim, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Note como isso estava presente no coração e na mente dos apóstolos. Porque agora, quem usa praticamente as mesmas palavras é João, um outro apóstolo de Cristo Jesus. A mente desses homens de Deus, elas trabalhavam, as mentes deles, trabalhavam de um modo muito parecido. E se você olhar para Jesus como aquele que nos libertou dos nossos pecados, que nos perdoou, que nos constituiu reino e sacerdotes, e entender isso como algo que é para a sua vida, a sua atitude, a minha atitude tem que ser a mesma de João. Render louvor a quem de direito, que é o próprio Deus. Nós não temos outra coisa a fazer senão adorar ao Senhor. Para terminar, irmãos, o que te dizem então agora os versículos 7 e o versículo 8? João já nos falou do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da ação de cada um deles em favor da igreja, das igrejas que serão descritas a partir do capítulo 2. Mas nos versículos 7 e 8 ele ainda tem algo a nos dizer. Ele diz no verso 7, eis que vem com as nuvens. Esse Jesus que realizou todas essas coisas em nosso favor, ele não está distante de nós. Ele está em nós por meio do Espírito Santo. Mas ele diz também que retornará. João está relembrando às sete igrejas e a todos os crentes e a todas as épocas a promessa que para muitos já foi esquecida. a promessa do glorioso retorno do nosso Salvador. Jesus Cristo disse que retornaria. Não precisa abrir o texto bíblico, mas lá em Atos capítulo 1, versículos 9 e 11, diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, dos discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O versículo 11 vai dizer: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. E quem é que estava lá no monte em Betânia presenciando o dia em que Jesus subiu aos céus prometendo retornar? O próprio João. Note como é importante contextualizar quem escreve. Por isso que identificar lá no início quem escreveu era importante para nós. Porque o João, que agora recebe da parte de Deus a mensagem dizendo que Jesus retornará, é o mesmo João que esteve presente com aquele que prometeu retornar no monte em Betânia. Então isso era uma esperança cravada no coração de João. E que ele agora está dizendo à igreja, alguns anos depois que Jesus subiu aos céus, que a igreja precisa perseverar até que o Filho de Deus volte. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, o grande tema do livro de Apocalipse, por causa da ascensão de Jesus e do seu retorno que nós estamos aguardando, o tema então seria a glória e a vitória de Cristo na sua vinda. A glória e a vitória de Cristo na sua vinda. Ainda segundo o reverendo Hernandes, a vinda do Senhor será, guarde bem isso, eu sei que há irmãos que gostam de anotar, então guarde bem isso, a vinda do Senhor será pessoal, pública, visível, poderosa e para juízo. Ela será pessoal, porque é uma questão individual. Ela também será pública, porque ao mesmo tempo que é individual, ela é coletiva, ela é para a humanidade toda. Ela será visível, ela não acontecerá de modo subliminar, como algumas pessoas dizem, oculto, como uma certa seita colocou aí no século XIX, que Jesus voltaria e até marcou dia e hora para Jesus voltar. Será visível a todos, será poderosa, como convém ao próprio Deus, e também será para juízo. E o que que o texto diz, seguindo a estrutura trinitária, ainda no versículo 7? Diz que na vinda de Jesus, todo olho o verá. Jesus já disse isso ao seu povo em Lucas 21, 27. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, como? Com poder e grande glória. Não mais como na primeira vinda, filho de Maria, criado por ela e José, nascido numa estrebaria, simples, colocado numa manjedoura, numa cidadezinha pequena, para muito insignificante que era Belém. Agora ele virá, segundo o próprio Jesus Cristo diz, com poder e grande glória. Diz também no verso 7, até quantos o traspassaram o verão. Todo olho verá, até mesmo quantos o traspassaram. Isso é uma referência a quem, pastor? Aos judeus, aqueles que não creram em Jesus. João vai dizer, capítulo 1, verso 11, veio para que era seu e os seus não o receberam. Eles colocaram Jesus na cruz, claro que debaixo da vontade soberana e eterna de Deus, mas não exclui a responsabilidade deles. Até mesmo aqueles que não creram verão o retorno glorioso do Senhor. E o verso 7 diz na parte final, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Em Mateus 24, naquele sermão escatológico de Jesus, ele diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Todos os povos da terra, quando virem o poder e glória, as pessoas que se recusaram a reconhecê-lo, compreenderão que é tarde demais para se arrepender. E ontem, quando eu estava lendo esse negócio aqui, eu confesso para os irmãos que eu dei uma travada nessa parte. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando quantas pessoas ao longo da história da igreja, pessoas que ainda hoje, e até Jesus retornar, eu gostaria que fosse hoje, antes do meio-dia, ele voltasse, mas quantas pessoas, irmãos, tiveram a oportunidade de ouvir o testemunho do Evangelho e não creram em Jesus? Quantas pessoas estão hoje recebendo a oportunidade de ouvir o Evangelho. Até ouvem, mas não creem na pessoa do Cordeiro de Deus. Estão só escutando, não estão ouvindo. Irmãos, eu preciso de mais 5 minutos. Até porque meu relógio ainda falta 3 para o sinal bater. Eu estava seguindo o meu. Perceba a importância disso e o peso que tem isso. Mas João, ele ainda vai dizer uma expressão final no versículo 7. Qual é ela? Certamente, ele põe um ponto final e diz, amém. Certamente é uma expressão de certeza, óbvio. Certamente é uma expressão de forte afirmação e significa verdadeiramente. E há um comentarista muito bom, Simon Kistemaker, que ele traduz essa expressão assim, é verdade, amém. É como se João estivesse olhando para tudo aquilo que ele está ouvindo da parte de Deus, e ele está dizendo, olha, tudo isso que Jesus está dizendo é verdade, tal como ele falou quando esteve conosco aqui, e eu andei com ele 3 anos, e tudo que ele falou foi verdadeiro, é verdadeiro e sempre será. Agora o que ele está dizendo também, por meio disso que eu estou recebendo essa revelação, é verdade, por isso é que ele diz certamente, amém. E o verso 8, o próprio Jesus agora se apresenta à igreja como? Como? Eu sou. E eu sou o quê? Ele diz, Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se fosse só o eu sou, seria suficiente para a gente entender o que Jesus queria dizer. Lembra que no início nós fomos lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15, e eu ainda disse, irmãos, como é que está escrito na Bíblia de vocês? Está todo em caixa alta, todo em maiúsculo, porque é o nome com o qual o próprio Deus se identifica. Ao povo de Israel, a quem Moisés irá levar agora a ordem de libertá-los do Egito. Jesus agora se identifica como eu sou. E é interessante a gente entender que João escreveu o Apocalipse e também o Evangelho, porque lá no Evangelho, João já falou sobre Jesus 7 palavras relacionadas ao eu sou. Quais são esses 7 eu sou do Evangelho de João? Que o próprio Jesus fala a respeito de si mesmo e João registra no Evangelho. Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta e o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. 7 eu sou de Jesus, porque 7... Jesus está ensinando o que para nós? Aquele número da perfeição. Ele faz no Evangelho de João, são registrados lá 7 milagres. O Evangelho de João vai registrar para nós 7 declarações, ou 7 afirmações, ou confissões de fé, de personagens do livro a respeito da pessoa de Jesus. Como é que João estrutura o Evangelho dele então? Qual é o número que ele usa? O 7. 7 milagres... 7 afirmações ou confissões de fé sobre Jesus, 7 eu sou de Jesus, e agora o próprio João registra Jesus dizendo eu sou, mas não na estrutura sétupla, como lá no Evangelho, agora é na estrutura trinitária, porque ele registra Jesus dizendo eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega é a primeira letra e última letra do alfabeto grego, isso quer dizer que ele contém o todo da história nas suas mãos. E ele está completando a obra da criação de Deus e da redenção. Eu sou aquele que é, que era e há de vir. Quem é que já tinha dito isso? Lá no versículo 4. Deus. Então, quando Jesus usa para si mesmo o termo que é usado para o Pai, o que, que ele está dizendo? O que ele disse lá no Evangelho de João também. Eu e o Pai somos um. Percebe o link do que João está dizendo aqui com o que Jesus falou lá no Evangelho que o próprio João registrou? Está vendo que é importante a gente saber quem escreve? Não é simplesmente uma informação lançada ao vento. Última coisa, irmãos. Jesus diz, eu sou o Todo-Poderoso. Quem é que tem o direito de dizer de si mesmo que é o Todo-Poderoso? Somente Deus. E agora Jesus diz a respeito de si mesmo, eu sou o Todo-Poderoso. Todo poder está em minhas mãos. Eu quero terminar fazendo a aplicação disso. O verso 7 tem uma expressão no início dizendo, eis que vem. Eis que vem. Nós estamos estudando na escola bíblica Apocalipse, hoje é a 2ª aula. E nós iniciamos na última quarta-feira o estudo no livro, ou nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vai encontrar Paulo, falando sobre a vinda de Jesus. E o título da nossa série de estudos na quarta-feira é Até que Ele Venha. João está dizendo, o próprio Jesus está dizendo, eis que vem. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses com o tema Ele virá, até que Ele venha. Eu quero perguntar para você, você está preparado para o retorno de Jesus? E o será para todo sempre. Dona Celuta está lembrando Hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Amém. Mas, irmãos, lembrem-se de uma coisa. Lembremos-nos de algo muito importante e muito sério. Para os eleitos de Deus, para as igrejas, para o povo de Deus, Jesus Cristo vem agora como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele já veio assim, mas Ele agora vem como o Cordeiro Salvador, para nos levar para estar com Ele para todo sempre. Mas isso é para os salvos, os crentes, para a igreja, para os eleitos. Para a igreja Ele vem como um cordeiro. Mas para os ímpios, aqueles que desprezam essa palavra de Cristo Jesus, Ele não vem como cordeiro. Apocalipse diz que Ele vem como leão, para trazer justiça, para trazer juízo. Quando Jesus voltar, Ele virá para você e para mim como? Como é que Jesus virá para nós? Espero sinceramente, em nome dEle mesmo, que para nós que estamos aqui ouvindo a palavra, guardando, lendo essa palavra e guardando essa palavra, como diz o verso 3, Jesus venha como um cordeiro. Porque olhar para Jesus na volta, como um leão, vai ser terrível. Vamos ficar de pé para a gente